que adianta ter multidões, mas que o Pai não enviou? Imagina se vocês estão aqui nesta manhã e o Pai não trouxe vocês. Um desastre para esses pastores, para mim. Estamos aqui por causa do Senhor. Ele me trouxe. Devemos trabalhar com Deus, ser cooperador com Ele e não trabalhar para Deus. Finalmente, nós tínhamos três outros princípios que eu vou citar rapidamente. Tinha uma mente santa e piedosa. Nunca maquinava o mal, pelo contrário, ele jamais pecou e ia por toda parte fazendo o bem. Grande parte dos nossos problemas é que a nossa mente é uma mente que pensamos tanta bobagem. Maquinamos o mal. A mente de Jesus era santa, piedosa. Quem tem uma mente pervertida só faz coisas pervertidas. Quem tem uma mente malvada só faz malvadeza. Todas as nossas ações são precedidas por algo do meu pensamento, o que eu estou pensando. Tem um filósofo que diz: penso, logo existo. A sua existência é decorrente da sua maneira de pensar. Jesus tinha uma mente, não no princípio, tinha uma mente afinada com seu Pai por causa de sua vida de oração. Jesus não pensava independente porque todas as vezes, pela manhã e à tarde, ele se debruçava diante do seu rosto e da face do seu Pai para perguntar qual seria a agenda do dia. Quantos aqui têm essa atitude diante de Deus, de pedir que Ele faça a sua agenda do dia? Jesus fazia isso. Jesus, antes de qualquer coisa acontecer, Ele já sabia o que iria acontecer. Por exemplo, quando Ele foi chamado para curar a filha de Jairo, Jesus já sabia, tudo Ele sabia. Por que Ele sabia? O Pai lhe contava antes. Hoje vai vir um homem que tem uma filhinha chamada, vai lá na casa dele. Hoje as irmãs de Lázaro vão te chamar para curar o filho. Mas você não vai de cara, fica dois dias mais. Eu quero que você ressuscite o Lázaro. Ele já sabia tudo, ele tinha uma agenda do dia. Nós não fazemos agenda do dia. E quando fazemos, fazemos sem consultar Deus. Por isso que muita coisa dá errado. Até para ilustrar. Um irmão que eu amo muito, chamado Juan Carlos Ortiz, foi certa vez convidado para estar, me parece que foi no Chile, tenho muita certeza. E lá tinha um grande evangelista pregando o evangelho e tendo bastante sucesso na sua pregação. Era um homem muito carismático. E aí ele convida o Ortiz, gostou muito dele, para estar com ele daí um mês depois. O Ortiz caiu na besteira de dizer: vou consultar minha agenda. O Ortiz era um pregador muito famoso na época, convidado, a agenda dele estava cheia por 2 anos, viagens internacionais. Quando ele disse: vou consultar minha agenda, esse irmão ficou extremamente chocado e triste e fez a seguinte declaração: você ainda consulta a agenda, Ortiz? Eu pensava que você consultava o Espírito Santo. Está vendo o problema? Nós hoje consultamos a agenda. Então já está tudo escrito. 2 anos depois, o que eu vou fazer? A coisa tem que funcionar assim? Tinha um irmão que andou entre nós aqui, era um irmão muito estranho, e muitos tinham problema com ele, inclusive eu. Esse irmão perguntava para ele: ué, você foi viajar, era para voltar semana que... Não, mas o Espírito me guiou para outro lugar. E muitas vezes nós questionamos essa do Espírito me levou para cá, o Espírito me levou para lá. Nós somos muito certinhos, muito ortodoxos. Claro que não é porque usamos, às vezes podemos nos esconder nossos caminhos atrás de: o Espírito me falou isso, o Espírito falou aquilo, mas nós devemos consultar o Senhor antes de fazermos qualquer coisa. Não consultamos. Exemplo: você está no emprego, te oferece um outro emprego para ganhar mais. Vou para lá, nem pergunto para ninguém, porque se vão me pagar mais, é melhor. Quem disse que é assim? Larga da menina feia para casar com a bonita. Por quê? Melhor, mais bonita, né? Quem disse que é assim? Às vezes Deus quer que você case com a feia. O Jacó casou com quem? Com a bonita ou com a feia? Com a feiosa. Disse que aquela que não tinha brilho nos olhos. Ele gostava dos brilhos dos olhos da outra. Ele não vai casar com essa aqui. Ficou doido da vida, né? Mas nossa maneira de realizarmos nossa agenda tem que ser uma agenda feita sob o conselho de Deus. E a coisa funciona. Deus vai nos guardar de muitos tropeços. Finalmente, esse eu deixei por último, em parte já até mencionamos, tinha uma mente invulnerável aos ataques satânicos. Mente invulnerável aos ataques satânicos. Não quer dizer que Satanás não atacava Jesus, não atacava a mente de Cristo. Equivocadamente nós pensamos que ele só foi tentado no deserto. Mas o texto que fala da tentação no deserto diz: e Satanás se apartou dele até a ocasião oportuna. O importunou muitas vezes. Fala, agora eu pego ele. Muitas vezes, Hebreus registra que ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado, não caiu. Então, como é que Jesus resistia a Satanás? Sua mente não tinha espaço para as astutas ciladas do diabo. Por que que o diabo nos pega? Eu sei como é que ele me pega. E certamente vocês não são diferentes de mim. Ele me pega quando ele vem em encontro e me propõe algo que vai de acordo com aquilo que eu aspiro, que eu desejo. A Bíblia chama isso segundo as nossas paixões. Todos nós temos alguma forma de paixão. O que é paixão? Essa palavra é muito bonita entre os jovens, né? Estou apaixonado. Até entre nós já temos aprendido que é melhor amar do que estar apaixonado. Mas a paixão, o que é? A Bíblia diz que paixão é o mesmo que concupiscência. Fui pegar o dicionário para ver essa palavrinha difícil, concupiscência, muitos anos atrás. E descobri uma coisa interessante, que ela é sinônimo de paixão e quer dizer o seguinte: desejo incontrolável. Opa, se é um desejo incontrolável, então, onde que o diabo atua? Ele conhece os teus desejos. Ele conhece o que você ambiciona. Ele conhece o que você aspira e sonha. E ele te oferece isso numa bandeja, sem passar pela cruz de Cristo. E, na verdade, ele te propõe sempre um atalho. Você pode conseguir o que você quer, sem sacrifício, sem esforço, sem dor. Essa foi a grande tentação dele para Jesus. Ele falou: você não veio para ganhar o mundo, eu te dou o mundo inteiro. Você não precisa brigar comigo, nada, vamos ficar amigos. Vamos ficar aliados, vamos ficar cúmplice. Eu só quero uma coisinha de você, pequenininha, não vai te doer nada. Ajoelha aí e me adora. Não é sem dor? Só ajoelhar um minuto só. Ele não está brincando. Alguns dizem: Satanás é mentiroso, ele está prometendo algo que ele não podia dar. Engano, amados. Não seria tentação. Ele disse: está vendo o meu reino, o mundo todo jaz no maligno, me pertence. Ele é usurpador, ele tomou de Deus, desviou o homem, mas o mundo está na mão do diabo mesmo. Ele diz: eu dou tudo isso sem você fazer nada, nada de cruz, você não precisa ir para a cruz para ganhar o mundo. Se eu quiser, eu te dou. A mim me foi confiado. E nós, muitas vezes, cedemos. Ajoelhamos, isso é cair na tentação. Jesus disse: negativo. Para ganhar o mundo, o caminho do meu Pai diz que eu tenho que ir para a cruz. E quando eu for para a cruz, e como a serpente lá no deserto, tiver sido levantado, quando eu for levantado, eu atrairei todos a mim. Olha aí a diferença. Jesus sabia que ele ia ganhar nos dias que antecediam a sua cruz só 520. Mas que depois da sua morte, o mundo todo conheceria esse Jesus crucificado. E Satanás ia perder o mundo, o domínio dele sobre os homens, porque Jesus ia resgatar por sua morte. Essa está a vitória da cruz. Por isso ele era invencível. Satanás o tentava seduzir, tentava levá-lo para o atalho, e ele não cedia. Ele preferia o sofrimento da cruz, porque sabia que este era o caminho de Deus. Não há outra maneira de vencermos a Satanás, a não ser colocarmos nossas paixões, nossos desejos, seja eles quais forem, legítimos ou ilegítimos, na cruz de Cristo. Se colocarmos na cruz, Satanás não terá absolutamente nada de nós. Ele disse, Jesus, ele nada tem de mim, nada. Em mim ele nunca encontrou espaço para suas maquinações. Na minha mente ele não entra. Entrava na mente do Pedro, fácil. Ao ponto de Jesus ter que repreender Pedro. Pedro, na sua inocência, na sua singeleza e bondade, querendo preservar Jesus, qual era a proposta dele? Se tu estás nos dizendo que indo a Jerusalém vão te trair, vão te matar, melhor não ires. Não vai para lá, não. Vamos para outro lugar. Pedro, por acaso, entendeu a necessidade da cruz nesse momento? Não tinha entendido. Querendo preservar Jesus. E Jesus percebeu que já não era nem o Pedro que estava falando, era o diabo que tinha plantado isso na cabeça do Pedro, para Pedro falar. Pedro foi nada mais, nada menos que porta-voz de Satanás. E Jesus o repreendeu severamente. Não repreendeu Pedro somente, repreendeu, na verdade, Satanás. Arreda-te de mim, Satanás. Ele não está chamando Pedro de Satanás, mas o Satanás que estava já infiltrado na mente do Pedro e querendo induzir Jesus a se autopreservar, a se poupar da cruz de Cristo. A cruz destinada para ele desde antes da fundação do mundo. Quero terminar lendo Colossenses 3,12. Colossenses 3,12. Isso aqui para mim é uma descrição, de forma resumida, desse sentimento de Cristo, dessa mentalidade de Cristo, e que nós somos chamados a nos revestir. Se você tem a mente de Cristo, você vai agir dessa maneira daqui para frente. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Você vai aprender a suportar aos outros, vai aprender a perdoar mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor te perdoou, assim também você perdoará. Acima de tudo isso, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, ao qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Dessa maneira, vai habitar ricamente em você a palavra de Cristo. Você vai aprender a instruir, a aconselhar uns aos outros com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vossos corações. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, você o fará no nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Se nós tivermos isso, nós não teremos mais problema. A paz de Cristo vai estar presente em todos os nossos relacionamentos. Até relacionamento que nós temos com o próprio maligno, nós vamos sempre sair vitoriosos, porque nós estamos com a mesma mente de Cristo. Diante de qualquer dificuldade, nós não vemos os impossíveis, mas veremos sempre o possível para Deus. Amém. Senhor, te louvamos por tua palavra, te louvamos porque tu não nos deixaste entregue a nosso próprio destino, a nosso próprio caminho. Pelo contrário, enviaste teu filho para nos buscar para junto de ti. para nos converter dos nossos maus caminhos para os teus caminhos, abandonar nossos próprios pensamentos, a nossa mente carnal, para ter a mente de Cristo. Nós te louvamos, porque tu nos já deste a mente do teu Filho. Nós precisamos é aprender a exercitar-nos nela, a agir como Cristo agia, a viver como Ele vivia, a relacionar como Ele se relacionava. Ó Senhor, que essa vida do teu Filho esteja presente em nós. Tira de nós toda a mente carnal, renova a nossa mente. Tira de nós nossos pensamentos iníquos e maldosos e traz-nos pensamentos que vêm do céu. Queremos pensar como Jesus pensava. Queremos agir como Jesus agia. Queremos ter um coração piedoso e manso e dócil, tratável, Senhor. Não queremos ser discípulos que resistem ao teu tratamento, à tua direção. Pelo contrário, queremos ser conduzidos com docilidade pelos teus caminhos. Pedimos isso para todos esses meus amados irmãos, para que tu se faça presente neles desta maneira. Em nome de Jesus que oramos. Amém.